sendo ministrado também por uma palavra. Deus é bom o tempo todo. Eu creio que o louvor, irmãos, ele envolve o nosso coração, ele nos faz sentir bem, né? Por mais que tem dias que a gente não está muito bem, não está muito legal, mas quando a gente ouve um louvor, a gente sente a presença, a gente sente a glória, a unção do Espírito Santo nos renovando e nos envolvendo, né? Porque nós passamos por dias difíceis, sim. Né? Cada um tem uma rotina, na sua família, na sua casa, no seu trabalho. E tem dias, irmãos, que a gente vem no culto arrastado. Né? Tem dias que o corpo não quer vir, mas o Espírito vem. Porque esse homem é espiritual, é ele que manda na sua vida. É o Espírito Santo que conduz você. Amém? Né? Assim como a Priscila disse... esse mês aqui, o nosso pastor Eliel, muitos acham que pastor não tira férias, né? Na verdade, o pastor não tira férias, ele tira um momento de descanso, porque na verdade ele é pastor em qualquer lugar, e às vezes Deus usa a gente até nas nossas férias, até no nosso dia de lazer, até no nosso momento de diversão. Às vezes você vai num restaurante, você vai almoçar, você vai viajar, você vai fazer alguma coisa, Deus sempre se manifesta na nossa vida, né? Sempre fala conosco. Nosso pastor Léo tirou um tempo de férias, né? Porque, irmãos, cuidar de gente não é fácil. É ou não? Dá trabalho cuidar de gente? Dá trabalho, né? Imagina você cuidando de pessoas 24 horas. Né? Às vezes você deixa a sua família para cuidar de outras pessoas. Você deixa de fazer muita coisa para cuidar de pessoas, né? E nós estamos sim, irmão. Nós abraçamos, falamos que nós íamos honrar o pastor Liel, né? Nesse tempo de lazer, descanso. Todos nós tiramos férias com nossa família, né? E justamente às vezes nós achamos que os pastores não merecem férias, né? Não seja talvez o trabalho, mas seja o encargo mais importante aqui na face da terra do pastor. Porque juntamente, ele cuida da coisa mais preciosa aqui nessa terra. Sabe de quem que ele cuida? Diga para o seu vizinho, de você. Ele cuida de você. Sabe, irmão, nós precisamos ser cuidados por alguém. E Deus levanta pessoas, né? Com compromisso para cuidar de mim e de você. Amém? E nessa noite eu quero trazer uma mensagem para o seu coração. Eu espero que você esteja realmente aberto para receber aquilo que o Senhor já estabeleceu, né, para a sua igreja. A mensagem que eu quero trazer para você essa noite é: humanamente impossível. Diga: humanamente impossível. Por isso eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Neemias 4. Tá saindo a voz aí certinho? Tá? Porque aqui não tá ouvindo muito. Oi. Oi, oi, oi. Agora sim. Melhor mais um pouco. Neemias 4. Abre sua Bíblia, ela é Neemias 4. Neemias fica depois de Esdras. Vamos ler do capítulo 1 ao 6. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, de misericórdia. A maioria. Neemias 4, do capítulo 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor: quando Sabalate ouviu que nós estávamos reconstruindo, diga reconstruindo, diga reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus. na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: O que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que ele continue? Será que vão oferecer sacrifício? Pensam que pode acabar a obra num só dia. Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daquele montão de pó? Tobias, o amonita, estava com Sambalate. Disse-lhe mesmo que reconstruam. Se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedra. Ouve-se o nosso Deus. Diga: ouve-se o nosso Deus. Aleluia. Pois estamos sendo desprezados. Faze com que seu desprezo recaia sobre a cabeça deles, e fazes com que sejam desposo numa terra de cativeiro. Amém? Irmãos, aqui nós estamos diante de uma palavra, né? Talvez muitos já ouviram, já leram, já ministraram sobre e falaram sobre a muralha de Jerusalém, a muralha que foi destruída no tempo do Império Babilônico. Desde o capítulo 1, anteriormente, no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, até o 8, ali fala de um homem que foi chamado, segundo, né, Deus proporcionou. O nome dele é Neemias. Diga: Neemias. Neemias, certo dia, estava diante do palácio. Neemias era um homem de confiança do rei. Ele era um copeiro, né? O copeiro era responsável, né, para sempre que trazia um alimento, sempre que trazia vinho para o rei, ele era o primeiro a beber, ele era o primeiro a experimentar, né, para que talvez ali não tivesse nenhuma contaminação, ou que aquele alimento não seja um alimento envenenado, para não matar o rei. Talvez seja uma profissão bem perigosa, né, mas é uma profissão de alguém confiante. Você teria a coragem de encarar essa profissão? Porque imagina só, irmão, num reinado, não tem só pessoas de coração bom, mas tem pessoas de coração ruim, tentando talvez tirar a posição, o lugar do rei. Às vezes, pessoas da própria família, porque algum rei, quando morre, quem coloca no seu lugar, seu sucessor, seu filho, ou alguém mais próximo. E certo dia, Neemias está andando pelo palácio, e de repente ele encontra o seu irmão, e seu irmão chega diante de Neemias. Neemias começa a conversar com ele, e Neemias se depara, o rosto dele está um sebranto caído, e de repente ele começa a conversar com Neemias, e Neemias pergunta, né, da sua cidade, da cidade de Jerusalém. E seu irmão, né, diante de Neemias, começa a contar que aquela cidade tinha sido destruída, toda a população, né, estava vivendo numa miséria, estava vivendo uma calamidade, porque o povo, né, que estava naquela cidade tinha sido escravo babilônico, né, e aquela cidade tinha sido destruída, né, no tempo do reinado de Nabucodonosor. A nova Jerusalém, que Jerusalém é essa? Aquela Jerusalém que nós estávamos falando aqui, a nova Jerusalém, né, que o povo reunia para cantar, para adorar, a nova Jerusalém, que a presença de Deus estava ali, né? Mas por um instante, aquela cidade tinha sido destruída. E Neemias começa a ouvir aquelas palavras do seu irmão, e o semblante dele cai. Porque, irmãos, se alguém chegar na sua casa e começar a contar o que aconteceu com seus parentes, com sua família, com sua parentela, certamente você vai ficar triste. Foi isso que Neemias fez. Neemias, a partir do momento que ele ouviu todas aquelas palavras, ele ficou triste. E a primeira coisa que ele fez foi orar. Ele começou a clamar, ele começou a jejuar. Se você olhar na Bíblia, no capítulo 1 em diante, ele busca a presença do Senhor. Ele começa a buscar em Deus. Por que que tudo aquilo estava acontecendo com a geração, com a família, com os pais? E certo dia, né, o rei manda chamar Neemias. E Neemias vem com cálice de vinho, chega diante do rei, e diante do rei também estava a rainha sentado, né, ao lado de Neemias, ao lado do rei. E de repente o rei olha para Neemias e percebe que Neemias estava triste, estava profundamente abalado. E muitos de nós, irmãos, certamente seríamos abalados. E o rei automaticamente começa a conversar com Neemias, pergunta: Neemias, o que aconteceu com você? Porque quando você entra aqui, você vem sorridente, você vem alegre, você vem, né, com um sorriso, mas hoje eu vejo que você está triste. E Neemias começa a contar, né, da tragédia que aconteceu, né, na sua geração, na sua família, na sua casa. E Neemias começa a contar tudo para o rei. O rei pergunta: Neemias, o que que quer que eu te faça? O que que você quer? Neemias indagando, peço para o rei: eu quero que você me libere para me ir lá naquela cidade reconstruir o muro. Que muro é esse? O muro que tinha sido destruído, o muro que representava ali uma cidade, o muro que representava a proteção de uma cidade. Irmão, muitos de nós temos casas, às vezes a nossa casa é murada, ou tem cerca elétrica, ou você coloca um cachorro lá, coloca lá, perigo não anda, cachorro bravo. Isso representa o que? Segurança. Mas aquela cidade não tinha mais segurança. As 12 portas, os 12 portões tinham sido destruídos, porque houve uma matança, houve, né, o povo ali está sendo massacrado, e tudo foi queimado. As torres foram queimadas, né, o templo foi queimado, tudo foi destruído. Neemias começa a conversar com o rei, e o rei pergunta para Neemias: Neemias, quanto tempo que tu queres para edificar novamente a sua cidade, a sua casa? E Neemias começa a conversar com o Senhor dele, pedindo autorização para edificar e voltar naquela cidade. E o rei assina uma carta para Neemias, porque Neemias precisava passar por alguma cidade, por alguma redondeza, e quem poderia passar se tivesse a autorização do rei. Sabe, irmãos, trazendo isso para a nossa vida, às vezes nós começamos e queremos fazer algo, edificar alguma coisa na nossa vida. Se o Senhor não estiver na frente, não adianta você querer fazer algo se o Senhor não deu decreto para você. Mas eu quero dizer algo maravilhoso para você. Essa noite o Senhor está escrevendo decreto para você. Essa noite o Senhor está liberando a bênção para você. Essa noite o Senhor vai fazer algo sobre a sua vida. Você só precisa de um sim do Senhor. Deus vai começar a restituir a sua casa. Deus vai começar a restituir tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que o inimigo roubou seu, tudo aquilo que você passou, todos os momentos de crise, todos os momentos de fracasso, todos os momentos de luta, mas o Senhor vai estar contigo. Você crê que o Senhor está com você? E Neemias pega aquela autorização, só que o Senhor pergunta para ele: há quanto tempo e período que você quer, quantos dias você quer para edificar? Neemias dá tantos dias para o Senhor, e o Senhor dele concorda. Sabe, irmãos, trazendo isso para a nossa realidade, muitas das vezes o Senhor quer pressa. O Senhor quer pressa. Quantas pessoas nós deixamos para trás, quantas pessoas da nossa família que precisa, né, de uma palavra, precisa de libertação, precisa de cura, precisa de transformação, mas às vezes nós ficamos esperando alguém ir lá. Mas eu quero declarar para você: Jesus está te levantando para você fazer a diferença onde você está. Não espere seu líder, não espere seu discipulador, não espere seu obreiro. Deus levantou você para edificar a sua casa novamente. Você é um edificador da casa de Deus. A sua geração, a sua família, a sua casa, a sua vida será abençoada. Aleluia. Neemias pega aquela autorização e ele começa a na sua mente a projetar ia entender para onde que ele ia passar, e Neemias começa a caminhar. Só que no meio do caminho, sempre tem barreiras, no meio do caminho, Sambalat, Gesem, sabe daquilo que Neemias iria fazer, eles começam a indagar, começam a trazer. Trazer alguns empecilhos para que tudo aquilo que Neemias ia fazer não desse certo. E diante de Deus, nós começamos a buscar a presença de Deus. E às vezes pessoas da nossa própria família levanta, muitas das vezes para nos julgar, muitas das vezes para nos parar. Sabe, irmãos, às vezes o inimigo usa pessoas da sua casa, da sua família, dizendo que você não vai conseguir, que você não vai ser um vencedor, que você não vai prosperar, que você vai ser sempre aquele derrotado. Mas eu quero dizer algo para você: você é vencedor sim, porque Jesus já venceu naquela cruz por você. Neemias chega diante da cidade. Neemias fica 3 dias ali, lá no capítulo 2, 3, se você ler, você vai entender. Neemias chega diante da cidade, Neemias não faz nada ainda. Certo dia, Neemias levanta, não sei se foi de noite, de madrugada, Neemias pega, se levanta, começa a rodear o muro, e ele começa a observar as ruínas, os portões, as destruições. Ele começa a analisar o que foi destruído. Ele começa a anotar tudo aquilo que foi, se acabou. Neemias não toma nenhuma atitude precipitada, porque muitos de nós, irmão, diante das circunstâncias, nós queremos tomar atitudes precipitadas e acabamos às vezes tomando atitude que não cabe aquilo que Deus quer para nós. Que o coração de Neemias estava de reconstruir aquela cidade novamente. Porque um dia ele chegou diante do rei e falou: rei, eu quero restituir novamente aquela cidade. E o rei pergunta: mas por que, Neemias? O que sentido tem para você? E Neemias começa a dizer: ali foi enterrado o meu pai e a minha mãe, estão enterrados ali. Eu não quero deixar que a minha geração apague. Eu não quero que a minha geração do meu pai se apague. Eu quero dar continuidade na geração que o Senhor, né, tem reservado para mim. Irmão, você está aqui porque Deus vai restabelecer a sua casa e você vai dar continuidade à sua geração. Sabe por quê? Você e sua casa vai servir o Senhor. A sua geração vai ser abençoada. E aqui começa uma mensagem. Porque toda vez que nós começamos algo, irmãos, né, a edificação da obra do Senhor, toda vez que nós começamos a fazer a obra do Senhor, muitas pessoas estão do nosso lado, mas o tempo vai passando, a gente vai caminhando e muitas pessoas vão se enfraquejando, muitas pessoas vão se desistindo, muitas pessoas irão olhando para o lado, muitas pessoas preferem às vezes sair da igreja, sair da presença e buscar outros benefícios. Muitas pessoas, assim como o oposto de Neemias, porque Neemias tinha algo no coração dele de restabelecer novamente aquela cidade, porque aquela cidade representava para ele algo muito importante, porque a sua geração veio de lá, os seus pais eram de lá, porque ali antigamente os sacerdotes, as mulheres, os homens, as crianças tinham comunhão, viviam em oração, ali a presença de Deus se manifestava. Irmão, às vezes nós precisamos buscar a presença de Deus, e às vezes a presença de Deus requer sacrifícios, requer um tempo de jejum, requer um tempo de leitura, requer um tempo de você vir, talvez numa torre de oração 6 horas da manhã. Você quer edificar algo? Você quer reconstruir novamente a sua família? Você quer reconstruir novamente a sua vida espiritual? Comece a dobrar seu joelho, comece a buscar a Ele, começa realmente a entregar mais a Ele. Eu posso ver Neemias aqui, eu posso ver homens e mulheres com o coração de Neemias, que vão fazer a diferença, que não vão olhar para o lado, que não vão olhar para as circunstâncias, não vão olhar pelas barreiras, não vão olhar pelas dificuldades, mas eu vou olhar para Ele, porque Ele que é o consumador e autor da nossa fé. Aleluia! Sabe, irmãos? Jesus é o maior edificador. Jesus te chamou para você para edificar. Não importa a casa, a sociedade, quem tu és, não importa o que Ele vai fazer na sua vida. Não importa se você é jovem, não importa se você é velho, não importa se você é criança, Jesus tem um chamado para você. E nós temos que ter o coração de Neemias, um coração grato, um coração de não aceitar tudo aquilo que está acontecendo, tudo aquilo que está passando. Sabe, irmão, às vezes nós aceitamos muitas coisas que está acontecendo dentro da igreja, dentro do ministério, dentro da casa, da família. O tempo vai passando, o mundo está entrando dentro da igreja, e às vezes por um tempo a gente rejeita, mas vai se tornando tão cotidiano que a gente vai aceitando tudo. Sabe, irmãos, a gente tem que ser cristão que vão andar realmente contra a mão do mundo. Pelo mesmo motivo que você ama a Deus, muitas pessoas vão andar junto com você, vão amar andar junto com você, mas pelo mesmo motivo muitos vão te odiar por mesmo motivo. Você acha a vida cristã, as pessoas vão olhar para você e bater palma? Parabéns. Não. Muitos vão te odiar por mesmo motivo. Muitos vão te perseguir. Muitos não vão querer que você cresça. Muitos vão falar mal de você. Muitos vão zombar de você. Sabe, irmão, o que mais dói? Pessoas que estão próximas de nós não nos apoiar. E você está aqui essa noite, você não sente o apoio do seu pai, da sua mãe. Você não sente amado o suficiente por seu pai, por sua mãe. Por muitas vezes você já pensou em desistir. Por muitas vezes você pensou em parar. Por muitas vezes você pensou, falou: Senhor, eu estou aqui porque eu te amo, mas tem pessoas na minha casa que não acreditam mais em mim. Acredito em tudo, menos em você. Sabe, irmãos, mas Ele acredita em você. Jesus acredita em você. Você vai mudar a sua casa, você vai mudar a sua geração. Você vai ser um homem ou uma mulher de Deus. Você vai fazer diferença aonde você está. Não importa o quanto você tem, não importa o que você é, não importa a cidade, a rua, não importa o bairro que você mora, o que importa é que Jesus te ama e pronto, acabou. Às vezes da família, da geração que você vem, é de uma família destruída, de uma família que não dá valor, de uma família talvez que não entregou a vida ainda em Jesus. Quando você fala de Jesus, fala do amor de Jesus, as pessoas zombam de você, na sua casa as pessoas zombam, irmão, primos. Talvez você já foi até apelidado de crentinho, né? Sabe, irmãos, é melhor estar com Jesus do que estar lá fora. É melhor acreditar num Deus eterno, porque o amor dele não falha. O amor dele é constante. O amor dele é verdadeiro. Porque pessoas falham, pessoas vão falhar, mas o amor de Deus nunca falha. E temos que ter atitude igual Neemias teve. Quero citar por menos 5 atitudes que Neemias teve diante daquilo que ele sentiu no coração do seu chamado. Primeira atitude: ele partiu para realizar a tarefa com a autoridade do rei. Lá em Neemias 2, né, no versículo 4 ou 6, Neemias só saiu do seu castelo, do castelo do seu rei, com autorização. Eu me lembro bem na história de Moisés. Moisés foi conduziu o povo diante do deserto. Moisés foi usado por Deus para tirar o povo da escravidão do Egito, de Faraó. E Moisés começa a caminhar com o povo. E Deus começa a falar para Moisés. Deus começa a se manifestar de forma real para Moisés na sarça ardente. Chega um belo dia que o Senhor leva ele para um monte, né? Ele fica ali 40 dias com o Senhor. Volta, né, com seu rosto reluzente, brilhando a face. E chega um belo dia, o Senhor chama Moisés, porque tudo que Moisés ia fazer, sempre buscava a direção de Deus. Ele não fazia nada sem a direção de Deus. Chega um belo dia, ele chega diante de Deus. Deus fala para Moisés: Moisés, daqui para frente eu não vou contigo. Daqui para frente você pode caminhar sozinho. E Moisés chega e fala diante de Deus, fala: Senhor, se o Senhor não estiver comigo, eu não saio daqui. Se o Senhor não estiver à frente, eu não vou. Sabe, irmãos, muitas vezes essa palavra, às vezes, traz uma reflexão para a nossa vida. Às vezes nós estamos tão acostumados com a presença de Deus, estamos acostumados a ministrar, estamos acostumados a fazer coisa para o Senhor, estamos acostumados a fazer encontros, ministrar célula. E às vezes nós esquecemos de buscar a presença de Deus, nós ficamos no automático. Começamos a fazer as coisas no automático. Só que Neemias não, ele queria a direção do rei, queria autorização, porque ele sabia quem ele servia, quem que era o Senhor dele. Irmão, hoje nós temos um Senhor e Salvador da nossa vida, se chama Jesus Cristo. E nós temos que buscar a direção de Deus, sim, irmão, em todas as adversidades da nossa vida. Tem dia que a gente está sem direção, tem dia que a gente não tem respostas para muitas perguntas que nos surgem. Tem dias que parece que a gente não tem para onde ir. Tem dia que parece que a gente está num um quarto escuro, sem direção. Mas o Senhor quer dar uma direção para você. Deus quer estabelecer algo, um marco na sua vida. Deus quer abrir o mar para você passar. Deus quer fazer você caminhar novamente. Jesus quer fazer você prosperar novamente. Jesus quer fazer você avançar novamente. Mas não faça isso sem a presença dele. Sabe por quê? Neemias pediu a autorização de Deus. Sabe por quê? Deus falou com Neemias: Neemias, onde você estiver, eu vou estar contigo. Irmão, você não está sozinho. A sua caminhada, você não pode desistir. Deus não te abandonou. A igreja não te abandonou. O seu discipulador não te abandonou. O seu líder, o seu pastor não te abandonou. Não. Por mais que muitos dias você já pensou em estar sozinho em meio à multidão. Sabe aquele dia? Você pensa que está sozinho, você se sente sozinho em meio à multidão. Mas o Senhor está contigo. Ele nunca te abandonou, Ele nunca vai te abandonar. Ele é aquele que enxuga as suas lágrimas. É aquele que te dá força para você caminhar todos os dias. É aquele que te dá alegria em meio à tristeza. Te dá força em meio à fraqueza. Te renova a sua fé novamente para você caminhar, para você prosperar. De você não abandonar a sua caminhada cristã. De você não olhar mais para trás. De você olhar para frente e falar: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor tem uma obra na minha vida. Eu creio que Tu vai me usar para fazer a diferença na minha geração, na minha família. Irmãos, tudo que foi perdido, o Senhor vai restaurar novamente, pode ter certeza. Porque Deus não é um Deus que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Deus é um Deus de promessas. Diga promessas. Porque muitas vezes achamos que é impossível para Deus. Porque humanamente olhando, imagina só, irmão, você chegar diante de uma muralha, diante de um muro. O muro tinha mais de 1 quilômetro de extensão. Seis metros de altura, de largura, é 4 metros, dá para passar dois carros no meio dessa muralha. Se você chegasse diante de um muro, de uma muralha tão alta, tão grande, a gente olhando manualmente, falei, cara, isso não vou conseguir, eu não vou ter força suficiente. Só que Neemias, ele começa a trazer e começa a gerar fé no coração daqueles que sobreviveram, daqueles que estavam lá, daqueles realmente que queriam. Só que não eram muitas pessoas, eram poucos. Sabe, irmãos, para Jesus edificar o seu reino, Jesus não precisa de multidões, Jesus precisa de discípulos. Jesus precisa de pessoas realmente que tenham um coração voltado a Ele. E Jesus está se chamando para você voltar ao primeiro amor. Jesus vai te usar novamente. Lembra como você orava? Lembra quando você ministrava célula? Lembra quando Deus te usava? Ele vai voltar a te usar novamente. Porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Às vezes achamos que Deus não vai nos usar. Ah, pessoas saíram. Quantas pessoas saíram da igreja? Quantas pessoas nos abandonaram? Vai fechar a igreja? Vai parar a obra? Irmãos, a igreja não para. A igreja é viva. A igreja é você. Você é a igreja. E o Espírito Santo de Deus já está em você. Segunda atitude de Neemias. Ele chegou lá na muralha e avaliou as dimensões dos estragos. Neemias 2, ou 11 ao 12. E Neemias chega diante das ruínas, diante de tudo que tinha acontecido. Neemias não tem a atitude de fazer nada em primeiro lugar, não. Ele começa a avaliar. Ele começa a pensar, ele começa a orar, ele começa a profetizar. Porque às vezes, irmãos, a nossa atitude diante dos problemas, diante dos fatos, nós queremos agir por vontade própria, nós queremos agir por vontade, sem a direção de Deus. Às vezes alguém quando erra, nós queremos esganar a pessoa, nós queremos fazer por justiça própria, é ou não é? Nós falamos coisas, nós fazemos coisas, e depois nós arrependemos de ter falado feito. Né, Breno? Depois que nós vemos o estrago que nós fizemos, nós queremos restituir novamente. Mas se você tivesse pensado antes de você fazer, o estrago seria menor. Porque Neemias sabia o tamanho, dimensão do problema que ele ia enfrentar. E diante de todo problema, meu irmão, a gente tem que analisar por onde nós começarmos. Não faça nada por vontade própria. Não faça nada por sua vista. Não faça nada por seu bem interior, não. Mas busque a presença de Deus, que o Espírito Santo vai conduzir você. O Espírito Santo vai te dar sabedoria, vai te dar entendimento para você fazer algo. Eu não sei, irmãos, qual que é a grande batalha que você tem enfrentado. Eu não sei se é na sua casa, eu não sei se é no seu ministério, na sua vida pessoal ou na sua vida espiritual. Mas analise antes de fazer qualquer coisa. Não tome decisões precipitadas. Ah, eu vou abandonar a igreja, eu vou sair desse ministério. A igreja não me ama. Vou sair da célula. Você já orou em Deus? Ah, não, Deus já falou comigo. que Deus que é esse? Que fala só com você, que não fala com seu rei, não fala com sua liderança. Neemias, antes de sair do palácio, ele pediu autorização para o rei, assinou uma carta para ele, de tempo para ele ir edificar e voltar de novo. Mas Neemias não fazia nada sem a vontade do rei. Irmão, às vezes muitas coisas não dá certo na nossa vida, não dá certo no nosso ministério, não dá certo na nossa família, não dá certo no nosso relacionamento, porque nós não buscamos a presença de Deus. Neemias foi alguém diferente. Neemias estava ali porque tinha um chamado de Deus. Ele estava ali porque Deus chamou ele para restituir e reconstruir aquela cidade. Eu não sei qual área da sua vida que você precisa recomeçar. Eu não sei qual área da sua vida que o Senhor vai recomeçar. Eu não sei qual área da sua vida que o Senhor vai reconstruir. Eu não sei qual área da sua vida que você precisa buscar mais de Deus. Mas uma coisa eu sei: Deus vai restituir. Basta você pedir, basta você clamar, basta você querer. Deus é um Deus bom, irmãos. Se você soubesse o quanto Deus tem feito algo, assim como fez na vida da Priscila, o testemunho dela aqui. Talvez seja na sua vida financeira, o emprego que você precisa, na área que você quer. Você já entregou ao Senhor? A maioria das vezes não damos certo em muitas coisas, muitos negócios, porque deixamos de ouvir a voz de Deus, deixamos de buscar a direção de Deus. Fazemos porque bem entendemos, porque bem gostamos. Sabe, os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Porque eu bem sei que tem pensamento de paz, pensamentos bons para mim e para você. Ele conhece seu coração. Ele sabe o melhor para você. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe daquilo que você necessita. Muitas vezes nós não recebemos porque não queremos ouvir a voz de Deus. Nós queremos ouvir as nossas próprias vozes. Queremos fazer a nossa própria vontade. Ah, mas eu quero fazer corte, eu quero me relacionar porque eu achei bonita essa jovem, esse jovem. Mas eu tenho visto a voz de Deus? Você pediu para o pai desse homem ou dessa mulher que é o pai celestial? Você já perguntou para ele: Senhor, é essa mulher que o Senhor preparou para mim? É esse homem que o Senhor preparou para mim? Sabe, irmão, nem tudo que está aqui dentro é para você. Nós queremos atirar para todo lado, né? Quem acertar é esse mesmo. Só que você se esqueceu de buscar a presença dele. Fala: Senhor, qual que é os planos do Senhor para mim? Qual que é a tua vontade para mim? O que que tu queres, Senhor, que eu faça? Fala que o teu servo ouve. Eis-me aqui, Senhor. Fala comigo. Sabe, irmão, não tome decisão precipitada para que o dia de amanhã você se arrependa. Qual que é a área da sua vida? É na sua casa? É na sua família? Neemias chega diante daquela cidade, ele começa a analisar, ele começa a ver as pessoas certas para a edificação daquele templo, daquela muralha. E Neemias começa a selecionar algumas pessoas para ajudar ele na reconstrução da cidade. E o terceiro ponto é, ele distribuiu as tarefas para as pessoas, certo? Quando queremos fazer algo, às vezes, irmão, nós temos que saber escolher as pessoas certas para estar junto conosco. Temos planos, temos sonhos, temos projetos pela frente. E muitas vezes, muitos sonhos, projetos não dão certo porque nós compartilhamos com pessoas erradas. Não compartilhe com qualquer pessoa. Não fale dos seus projetos para qualquer um. Porque Sambalate ouviu aquilo que Neemias iria fazer e começou a fazer que tudo aquilo que Neemias era para fazer desse errado. Ele começou a confrontar Neemias. Ele começou a fazer para que tudo desse errado. Irmão, às vezes existem circunstâncias na nossa vida que não dão certo porque nós compartilhamos nosso sonho e projeto com pessoas erradas. Andamos com pessoas erradas. Às vezes, muitas pessoas saem da igreja porque amizades erradas. E começamos a distanciar da presença de Deus. Começamos a esquecer daquilo que Jesus chamou para você fazer. Pelas influências, Satanás tem levantado muitas pessoas para influenciar muitos jovens dentro da igreja. E muitas tentações, irmão, não estão sendo mais lá fora, estão sendo dentro da igreja. Tentando tirar pessoas da igreja para separar ela do rebanho. E às vezes muitos jovens, pessoas estão sendo enganadas. Sabe por quê? Quando Satanás, ela não convence a pessoa, ela tenta a força a tirar a pessoa da presença de Deus. Quantas pessoas que você conhece, quantas pessoas já passaram por aqui, quantas pessoas já foram no encontro com Deus, quantas pessoas já passaram na sua cela, quantas pessoas você já falou de Jesus para elas, não estão mais aqui. Se deixaram levar por mínimas coisas, se deixaram levar por qualquer vento. São pessoas que talvez não criaram raiz suficiente para suportar as tempestades. As lutas virão, tempos difíceis virão, sabe? E diante sempre daquelas tempestades, irmãos, as árvores que permanecerão de pé são apenas aquelas que terão raízes. Aquela que não tem raiz, o vento vai levar. Mas como que eu faço para ter raiz? É você buscando a palavra. É você orando. É você se entregando mais ao Senhor. É você dizendo para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, usa-me para a edificação do teu reino. Sabe, irmão, Jesus quer te usar para manifestar o poder e o reino dele aqui. Ele vai usar você. É você que Jesus vai usar. Assim como Jesus usou Neemias naquela cidade. Só que Neemias começou a formar seu grupo de pessoas realmente que tinham o coração voltado à obra. Semana passada tivemos uma palavra. Quem se lembra da palavra semana passada aqui? Falou sobre quem? Sobre discípulos versus infiltrados. Falou sobre Judas, né? E fala sobre Judas. Jesus sabia quem que Judas era. Por isso, irmãos, temos que saber realmente com quem nós andamos, com quais amizades. Sabe, existem coisas e lugares que você não está apropriado para ir. Porque tem pessoas que vêm para a igreja, elas têm problemas com certa área da vida dela, às vezes é de bebida, um exemplo. Né? Ela vem no encontro, fica 2 semanas na igreja e ela acha que já está o suficiente para ela voltar a frequentar os lugares que ela frequentava, os bares, né, as boates. E ela se acha, né, forte o suficiente para permanecer ou estar naquele lugar. Irmão, não é assim. Às vezes nós temos que ter um tempo na presença. Você tem que buscar, você tem que se fortalecer na presença de Deus, porque as batalhas vão vir, as lutas virão. E às vezes as pessoas que às vezes nós amamos, pessoas próximas de você, vão tentar parar você, vão tentar matar a sua fé, vão tentar desmotivar você, vão tentar parar seu ministério, vão tentar falar para você que você não vai conseguir. Sabe, irmão, mas aquele que te chamou é muito maior. Ele sabe que você vai conseguir. Ele sabe que você vai vencer. Ele sabe que as batalhas vão vir. Mas o maior que está dentro de você do que aquele que está lá fora é a presença e a glória de Deus. Existe um poder e uma glória de Deus muito maior, irmãos, que impulsiona você. Se você for olhar pelo aquilo que você vive, pela sua família, pela sua sociedade, tudo aquilo que está lá fora, você não estaria aqui. Mas o que traz você aqui é a presença de Deus. É porque você ama Ele, porque você entregou a sua vida a Ele. O que te faz vir num belo domingo como esse? O que faz você sair daqui do Pedra 90 e ir lá na sede, no culto de jovem, ou na rede dos teens? O que faz você sair daqui uma distância? Talvez existiria muitos lugares para você ir, talvez no shopping nesse momento, dia de domingo, ou você está assistindo nesse momento futebol, assistindo Fantástico, assistindo um programa, assistindo Netflix. Mas você deixou tudo isso pela presença de Deus, sabe? Porque a presença de Deus é muito melhor, porque isso não é passageiro, isso é eterno. As coisas de lá fora é passageira sim, mas a presença de Deus ela é eterna. Assim como Neemias sabia que tudo aquilo que ele estava reconstruindo era eterno. Tudo aquilo que ele estava fazendo serviria para a geração dele. Deus está estabelecendo um novo tempo para você. Deus vai te usar para você reconstruir tudo aquilo que foi perdido. Aleluia. Porque não adianta você apenas ter uma vida de status. Chegando um belo domingo como esse, você postar no seu status, no Facebook, né, que você está no culto, mas você sair do culto no dia de manhã, na segunda, na terça-feira, você voltar à sua vida novamente, não. Muitas pessoas, irmão, não sei se você conhece, mas eu creio que aqui não tem ninguém que vive uma vida de status. Tudo que ele faz, ele coloca no status. Está chupando uma balinha, coloca no status, né? Está andando de carro, coloca no status. Fez alguma coisa, coloca no status. Você quer saber dessa vida dessa pessoa? Olha no status dela no Facebook. Você não precisa nem ligar para essa pessoa. Peraí, vou ver onde ela está. Você abre e vou lá no status. Tá? Ah, você está almoçando na casa do fulano, né? Eu sei que você está comendo, né? Eu coloco lá, hoje é churrasco, tal, tal. Saindo da casa de fulano, indo para casa de Beltrano, indo para o shopping, entrando no shopping, assistindo um filme, comendo pipoca. Saindo do shopping, indo para casa. Entrando no portão, né, vou trocar de roupa. Sentando no sofá, assistindo. Tudo que você sabe, dá para quer saber, olha no status. Tem pessoas que vivem no status, uma falsa realidade. Casal feliz, né? Amo esse homem, amo essa mulher. No outro dia estão um pé de briga. Desgramado, eu te odeio, vou te matar, não sei o quê. Essa mulher é inferno, não sei o quê. Ué, mas peraí, você não estava postando status? Família é projeto de Deus. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Partiu o culto. Você conhece alguém assim? Não me responda. Vive a vida de status. Vive para se aparecer. Tem pessoas que vivem assim, vivem para se aparecer. Mas na verdade a vida dela é outra realidade. Pessoas buscando algo lá fora para preencher um vazio que é tamanho de Deus, que só Deus pode preencher. Sexto ponto. Neemias começa a restabelecer o muro novamente. E Neemias escolhe as pessoas realmente que ali estavam, homens e mulheres, que tinham o coração voltado para a obra, porque ele sabia que ele estava ali por um propósito. E Neemias começa a restituir. Existiam 12 portas, cada um simbolizava profeticamente algo na vida daquele povo. E Neemias restitui as muralhas, restitui o muro, começa a fazer tudo novo, analisa tudo. E diante daquela obra, Neemias reúne o povo um certo dia e vê tudo pronto, tudo restabelecido, porque o Senhor estava com ele. Porque toda aquela obra, irmãos, tinha durado muito tempo, muitos anos para ter feito. Só que a própria população daquela cidade começaram a falar para Neemias: você, que essas meia dúzia de homens aí, você acha que você vai dar conta de restituir novamente essa cidade, esse muro? Você acha que só essa meia dúzia, só esse pouquinho de pessoas aqui vai aguentar fazer tudo isso? Não, a igreja vai fechar. O pastor está de licença. Muita gente saiu, essa igreja vai fechar. Mas você não sabe que existe homem e mulher de fé aqui dentro. Estão restituindo novamente as muralhas. Estão restabelecendo os muros. Que estão reedificando novamente o altar do Senhor. Quando a banda estava aqui, o Senhor falou: Deus está restituindo esse altar novamente. Neemias reúne o povo e diz: vamos festejar. Vamos festejar a vitória. E essa noite é uma noite que nós festejamos, irmãos. Mas festejamos como, Joilson? Porque eu estou passando por luta, por crise no meu casamento. Sabe, irmão, não olhe por vista, olhe por fé. Sempre se você olhar por vista, você nunca vai conseguir. Mas olha pela fé, porque Ele é o consumador e autor da nossa fé. Gostaria de chamar o ministério de louvor aqui na frente. Sabe, irmãos, é uma noite de você festejar. Depois nós vamos apagar a luz. Eu gostaria que você orasse, você adorasse a Ele, você clamasse por Ele com todo o seu coração. Esse momento é seu. Gostaria que a igreja ficasse de pé.